Gente boa, nós estamos de volta conversando hoje com três professores representantes de nações indígenas diferentes, mas num único propósito. Nós fomos presenteados por eles com o livro Circulando a Palavra, que faz parte de projetos com recursos dos governos, né, estadual, federal, enfim, mas eles vão apresentar melhor do que eu. E a gente começa aqui, pertinho da gente, ali no Maxixe, na Mônica, Várzea Nova, Morro do Chapéu, Cota Paiaiá. Nos fale um pouco da ideia do Circulando a Palavra e dessa soma de nações para falar da linguagem indígena, Cota.
O Circulando a Palavra é um projeto muito lindo e é a Tideuá que nos reúne, né? Reúne Paiaiá, Pancararu e Tupinambá nessa obra, que é uma obra que traz a nossa... É uma declaração de amor, né? Como a gente vê a Mãe Terra, como a gente se relaciona, como traz um pouco da nossa tradição e da cultura do nosso povo, para a gente mostrar, para que as pessoas conheçam. Então, nós somos povos que viemos da oralidade, mas um povo que essa oralidade está preservada a partir da memória dos mais velhos. Então, pegar essa memória, essa história, essa cultura, essa tradição e poder escrever, poder imortalizar, né, em um livro, é algo muito, muito bonito, muito interessante. Eu estou muito feliz, sou grata aos ancestrais, porque são eles que nos guiam, são eles que nos dizem. Sempre que eu vou escrever, eu sempre peço, né, ao grande Pai Tupã, à grande Mãe Terra, Iapira, Gameleira, e peço aos meus ancestrais que me digam o que escrever, que o que eu escreva, que toda a minha escrita seja para honrá-la, para mostrar esse respeito, esse amor que todas as pessoas, os indígenas e os não indígenas, devem ter com essa casa comum, né? Esse planeta, esse universo, esse multiverso, pluriverso que nos é dado, a gente precisa cuidar. E eu sempre digo que eu não quero ir para o céu, e que eu não vou nem para o céu nem para o inferno. Eu vou ficar aqui, eu gosto da terra, eu gosto desse ar que eu respiro, eu gosto dos alimentos que a terra nos dá, eu gosto do fogo que aquece, da fogueira que cozinha o nosso alimento, que afugenta os animais, que ilumina o escuro da noite, e eu gosto da água, né, que sacia o nosso corpo. Então nós somos essa terra, né? E nós somos gerados.
Só para uma curiosidade que me veio aqui agora, quem está nos ouvindo vai dizer: puxa, eu vou pegar um livro escrito por indígenas e eu vou entender como. Está em que linguagem? Está em linguagem indígena ou está em português, para eu poder compreender? E como é que foi essa formatação de juntar três nações indígenas e dividir o mesmo espaço?
Então, como o livro ele está em português, que foi uma língua imposta, nós, por exemplo, Paiaiá, a gente ainda está refazendo esse caminho de busca pela nossa língua, né? Porque todos fomos obrigados a falar português com a colonização. Uhum. Então, todos vão ler, todos que falam a língua portuguesa, que compreende que a língua... existem várias línguas, né, vários idiomas aqui no Brasil, os povos indígenas ainda mantêm, mas ele está escrito em português. Que o nosso português já é diferente do de Portugal. A gente já tem muitas palavras e a influência do povo indígena e também dos nossos irmãos africanos na diáspora. Como eu falei anteriormente, é a Tideuá que vai nos reunir a partir da fogueira digital. Então, eu estava na minha casa, a Herbert na casa dele, Maria na casa dela, né, em cidades diferentes, em espaço diferente, e a gente foi construindo esse processo, né, esse livro, que é também resultado já de dois outros livros digitais, os dois últimos, que é Cosmovisões do Amor e 11.645, Indígenas e Diversidade para a Paz. Então, esse livro reúne essas poesias que já estavam nesses dois últimos livros digitais, com exceção da primeira poesia, que é Circulando a Palavra Indígena, que é uma poesia feita para esta obra.
Bom, perguntar a uma professora entre três como é perceber a difusão da linguística e da oralidade indígena num livro, às vezes fica meio redundante, né? Como é que se sente uma pessoa que está participando de um projeto como estes, de resgate, de recolocação da oralidade mais documentada? Para mim, confesso que é a parte mais importante, você conseguir documentar, porque quem não faz parte do contexto indígena vai compreender aquilo que está se tentando passar. Como é para a professora este processo? Maria Pancararu.
Bom, esse processo é muito lindo e diverso, né? Os povos indígenas, todos nós somos muito diversos no nosso modo de ser e de viver. Isso é apresentado no nosso livro. Então, Cota Paiaiá é uma poetisa que escreve lindamente e conta a história do povo Paiaiá, né, da cosmovisão desse povo, o que está acontecendo. E do mesmo modo, Herbert é também um grande poeta e conta de maneira muito linda a história, parte da história do povo, porque o livro é bem resumido, né? E eu escrevi assim, de forma narrativa, uma parte dos rituais do meu povo, das cerimônias. Então, cada um fez de um estilo diferente o seu texto, e o que acaba sendo bem enriquecedor, porque traz um pouco da nossa história, da nossa memória, do nosso comportamento cultural e tradicional, mas ao mesmo tempo de forma bem diferente, bem lúdica, bem, bem bonita.
Eu não podia deixar de fazer uma pergunta dessas a Maria, visto que vem do Pernambuco e a vivência na Bahia naturalmente traz diferenças, inclusive das nações. Mas eu quero falar de política pública. Como é perceber, a nível de governo federal, governo estadual e, por consequência da formatação dessas políticas, fazer com que os governos municipais também comecem a apoiar projetos como o de vocês? E por que eu pergunto para Maria Pancararu? Porque é a mais vivida dos três. E certamente lá atrás isso não existia.
É verdade. Sempre é uma grande luta nós estarmos dentro das políticas públicas, e depende muito de quem está no governo, né? Tem governos que são mais pró-sociais, né, que atendem mais as demandas políticas dos povos indígenas, dos quilombolas, dos afrodescendentes. Então, depende muito de qual é a cara do governo que pode nos atender ou tentar sempre nos enfraquecer ou nos esquecer dessas políticas. Mas política pública é importante para toda a população, né? E a gente sempre luta, reivindica, independente do governo, ou protesta, contesta, para que elas aconteçam. As políticas públicas, historicamente, para os povos indígenas, é uma luta constante pela demarcação dos territórios, que terra é uma luta primordial para os povos indígenas. Não para a gente acumular riqueza, porque para nós a riqueza é a própria terra. É a terra que é a essência do nosso viver. Porque nós a consideramos como um ser vivo como nós, e que nos fornece tudo o que a gente precisa. Aí também a educação específica, porque nós queremos fortalecer as crianças, que são a nossa geração futura, para que elas permaneçam conscientes de quem são: povos originários, com culturas distintas, comportamento distinto, com cosmovisão distinta, e se mantendo forte enquanto etnia. Aí a saúde indígena, com o conhecimento dos mais velhos, né? As rezas, as plantas, as raízes, a história, que também tudo traz para nós. Saúde, consciência e identidade. Então, é um conjunto de situações que a gente busca fortalecer e que pode ser fortalecida, sim, com as políticas públicas, tanto federal como os governos. E os municípios também podem contribuir bastante nesse sentido.
Muito bem. Eu fiz a pergunta, Maria, em se tratando da vivência, porque, naturalmente, Herbert Tupinambá é o mais jovem dos três. E aí, como é que é essa experiência de beber nesta fonte de três nações distintas, incluindo a sua, né, para produção de um material como este, e como você percebe a reação das pessoas que convivem com você na sua região de Olivença, do sul da Bahia, espaço que infelizmente é de conflitos por conta de terras indígenas também, lamentavelmente perdas de vidas, mas levando essa palavra que se difunde, não na sua língua, mas na língua que todos possam compreender.
Sim, sim, Léo. É algo muito importante, impactante até mesmo para a juventude, né? Nesse momento de tantos conflitos que há, muitas das vezes a gente abre jornais, para assistir, ouvir notícias, né? Vem notícias devastadoras e saber que a gente está conseguindo, mesmo com tanta opressão, estamos conseguindo avançar, né? Estamos conseguindo ter o nosso território demarcado, ter nossa luta reconhecida, né? E para mim, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou com o meu povo, né? Eu estou trazendo uma forma diferente de dizer para várias pessoas perguntas que eles sempre me fizeram, né? Se existe índio negro, se existe índio branco, se qual é a forma de que vocês amam, se existe indígena LGBT, se não existe, como é que vocês se relacionam, né? São várias perguntas e eles perguntam, até mesmo professores da rede estadual, às vezes em encontros, perguntam como é que é ser um professor indígena, como é que é dar aula para alunos indígenas. Então, dentro desse livro, ele traz uma gama de diversidades, né? Linguísticas e tudo mais, expressões diferentes, formas diferentes de expressar, né, as perguntas e esclarecer dúvidas que essas pessoas têm quando nos abordam, né? Porque tem os que nos abordam por curiosidade, tem aqueles que nos abordam realmente para o enfrentamento. Mas para aqueles que têm a curiosidade, quanto professor, quanto educador, eu estou aqui com realmente
devido também,
com devido respeito, claro. A gente entendendo a realidade de como é que eles, como foi a vivência deles, como é que é literalmente que eles foram ensinados ou enganados, talvez eu possa usar essa forma, né, de que índio seria talvez um bicho para se criar em jaula, né, mas dizer que nós não somos índios, nós somos indígenas. Índio é um elemento da tabela periódica, né, nós somos indígenas, nós somos corpo, somos resistência, nós somos nativos, nós somos originários de um lugar, né, nós amamos, nós temos direito de amar, de cuidar, né, de realmente proteger nossos mais velhos. O respeito ao mais velho pra gente é primordial, o amor ao mais velho, o cuidado ao mais velho, né? Eles são nossos livros, livros vivos. É. E a partir desses livros é que eu escrevo os meus textos.
Muito bem, deixei você por último novamente, mas muito propositadamente, porque a música agora é escolha sua. A gente pausa a prosa e você fica à vontade para dizer qual é a canção que você vai trazer e a dedicatória.
Pronto, a canção que eu vou trazer é uma canção do coral, né, do meu colégio, do colégio qual eu dou aula. Lá a gente tem um projeto e essa canção, ela fala um pouco realmente dessa diversidade, de tudo que o nosso povo passou e também da nossa resistência, né, e dizer que a gente traz no sangue a força dos ancestrais, né, eu dedicaria a todos que nos ouvem, né, e realmente aqueles que participam desse processo junto comigo, a todos os parentes que estão nesse momento na aldeia, nos ouvindo, nos acompanhando, né, eu mando um abraço especial para minha avó, que nesse momento está lá com saudades e eu com saudades dela também, né, um abraço afetuoso também para o meu cacique, Mbacaobi, né, que significa céu azul, Jailson Tupinambá. Né, um abraço enorme para ele e dizer que estou cumprindo a minha missão quanto jovem liderança e voando o mais alto que posso juntamente com meus colegas e parentes.
Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o bate-papo.